No último dia 6, os parques da cidade de São Paulo voltaram a receber público. Seguindo o plano de flexibilização, 70 dos 108 parques municipais puderam voltar a funcionar com restrições. De acordo com os protocolos, a capacidade máxima de ocupação permitida nessa fase de abertura é de 40%. Portanto, há funcionários da prefeitura nos portões, monitorando a entrada e saída de pessoas. Além disso, para visitar essas áreas, é necessário o uso de máscara e o respeito ao distanciamento social. Ou seja, apesar de permitir atividades físicas como caminhada, corrida, trilha e ciclismo, ainda não estão disponíveis espaços para práticas de esportes coletivos. Mas esse é realmente o momento certo para reabrir os parques da cidade? A professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e editora científica da Revista Brasileira de Epidemiologia, Márcia Furquim de Almeida, comenta.
Se o critério para abrir, para fazer a abertura das atividades for só econômico, realmente não tem impacto. Mas os parques são importantes, porque as pessoas têm não só uma atividade de lazer, como muitas pessoas utilizam os parques para fazer atividade física, caminhada. E se a gente pensar em termos de risco, como é uma atividade que vai ser feita ao ar livre, ela é até menos preocupante do que você ir em shopping, do que você ir em lojas que são fechadas, muito menos preocupante do que ir em restaurantes. Então, acho que desde que você tenha um controle, que as pessoas usem máscara, né? Desde que sejam tomadas todas as cautelas de proteção das pessoas, tem álcool gel nos parques, eu não vejo tanto problema. Eu acho até que é uma coisa que pode facilitar esse período que as pessoas estão mais confinadas.
O exercício físico, especialmente ao ar livre, é profundamente indicado por profissionais da saúde como fonte de vitalidade e bem-estar, tanto físico quanto psicológico, o que pode ajudar as pessoas a superar o momento de isolamento. Mas o horário de funcionamento proposto pelo protocolo pode ser um impasse nesse processo. Inicialmente, os parques estão abertos somente durante a semana, das 10 da manhã às 4 da tarde, com exceção dos parques do Ibirapuera e do Carmo, que vem funcionando das 6 da manhã às 4 da tarde.
Eu acho complicado, até porque, vamos dizer, uma parte da população já voltou a trabalhar, né? Já abriram vários escritórios, já abriram várias atividades. Então, esse horário, vamos dizer, menor de funcionamento, vai impedir, por exemplo, que as pessoas façam exercício antes de trabalhar ou depois do trabalho. Não faz muita lógica na minha cabeça, né? Inclusive, não vão abrir de fim de semana. Dizem que é para evitar a aglomeração. Mas se você tiver um bom controle de entrada, você poderia estar evitando isso e as pessoas terem um lazer no final de semana, né? Mais saudável do que em restaurante, em bar, em shopping.
A experiência internacional demonstra que, se seguidos os protocolos, a abertura dos parques não gera maus resultados e, como citado por Márcia, acarreta menos riscos que a liberação de outros tipos de estabelecimento. Por sinal, parte dos países que estão à frente do Brasil no combate à crise foram mais flexíveis em relação à abertura dessas áreas. Enquanto em São Paulo, os parques são reabertos no mesmo dia em que são liberadas as academias, e uma semana após a liberação de bares e restaurantes, a Itália, primeiro país europeu a encarar a crise, reabriu os parques em 4 de maio, 2 semanas antes da liberação de bares e restaurantes, que ocorreu em 18 de maio, e 3 semanas antes da liberação das academias, ocorrido em 25 de maio.
Se você for ver os outros países que estão adotando diferentes lógicas para sair do distanciamento físico, por exemplo, Nova York abriu os parques antes e nem pensem em abrir, por exemplo, as academias, né? O parque é uma coisa que está aberta para todo mundo poder usufruir sem pagar, né? Então, acho que isso é uma outra questão importante, se a gente parar para pensar que essa epidemia teve um peso muito grande, um diferencial socioeconômico muito pesado. Então, ir ao parque é uma atividade gratuita que as pessoas podem ter.
O protocolo que trata dessa reabertura também aborda os parques temáticos. Segundo o texto, eles serão liberados somente após a cidade completar 28 dias na fase verde do Plano São Paulo, que dita a flexibilização da quarentena no estado. Os parques temáticos passaram a ser acompanhados de perto pela mídia após, no último dia 12, a Flórida contabilizar um novo recorde de casos confirmados de Covid-19 em um só dia, na mesma data em que foi reaberto o Disney World.
Ali você vai ter que ter um controle dos equipamentos disponíveis nesses parques de higienização, e até porque o ambiente é fechado, é muito maior, né? Tem uma grande discussão, se você for ver até na imprensa, sobre a Flórida, né, que teve no último fim de semana praticamente 15 mil novos casos por dia, estão abrindo os novos parques temáticos. Hoje a Flórida é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Então, às vezes, você priorizar algumas atividades econômicas, que é o caso, acho que, dos parques temáticos, pode ser bastante perigoso.
Eu conversei com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e editora científica da Revista Brasileira de Epidemiologia, Márcia Furquim de Almeida, sobre a reabertura de parques na cidade de São Paulo. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.